Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, hoje é domingo, 3 de setembro de 2023. Para todos um excelente domingo, são os votos da Ana Guedes, que está aqui na apresentação, e do Mariano Bartolomeu, que está na produção. Esta é uma emissão que pode escutar em onda curta nos 12.080 e 17.655, também a onda média nos 1.530. Não esqueça, pode ouvir em direto na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu com a rádio Sitchanou, que é leste FM. Em Buba, sintonizamos em FM através da rádio Papagai. Na cidade de Kachungo é o Leraband. Na cidade de São Domingos estamos em FM com a rádio comunitária de Casumai. Em Cádio, a Voz da América em português está em FM com a rádio educativa. Para as nossas rádios parceiras, um bom dia também. Na emissão deste domingo, destaque para a reportagem sobre os desafios de um novo ano letivo em Angola. Depois, a conversa de saúde com a doutora Graça Matzinha. Vamos falar hoje sobre doar sangue. A seguir, o Fala África encadena este teste e fala com o Pedro Moinha, ele é jornalista angolano, missionário e também autor do livro Não é Tarde para Recomeçar, a travessia de um missionário entre dois mundos. Mas agora vamos às histórias que fazem manchete neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Estou a Mães Miguel com Zainab Abdelrahman. Apresento as notícias. Grande parte do mundo considera as previsões meteorológicas diárias um dado adquirido, mas a maior parte dos 1 bilhão e 300 milhões de habitantes de África vive com pouco conhecimento prévio do que está para vir. Isso pode ser mortal e caro também, com danos na ordem de milhares de milhões de dólares. Com a abertura da primeira cimeira do clima em África esta semana, a falta crítica de recolha de dados é fundamental. África é maior do que a China, a Índia e os Estados Unidos juntos, mas tem apenas 37 instalações de radar para monitorar o clima, de acordo com a base de dados da Organização Meteorológica Mundial. A Europa tem 345, a América do Norte 291. A Organização Meteorológica Mundial afirma que menos de 20% dos países da África subsaariana fornecem serviços meteorológicos fiáveis. Quênia, o país anfitrião da primeira cimeira do clima, é um dos poucos de África com um serviço meteorológico relativamente bem desenvolvido, juntamente com a África do Sul e Marrocos. Em países como a Somália e Moçambique, com algumas das costas mais longas e vulneráveis do continente africano, a falta de monitoria meteorológica eficaz e de sistema de alerta precoce contribuiu para milhares de mortes em catástrofes como tempestades tropicais e inundações. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, pediu às Nações Unidas que façam reformas alinhadas com as realidades do século XXI para garantir a representação das vozes que importam, de acordo com a entrevista publicada neste domingo. Uma abordagem de meados do século XX não pode servir o mundo do século XXI, disse Narendra Modi, que será o anfitrião de uma cimeira do grupo do G20 das 20 maiores economias do mundo no próximo fim de semana, disse a agência de notícias Press Trust of India. Modi, líder do país mais populoso do mundo e aspirante a tornar-se membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, está a tentar aumentar o estatuto da Índia e promover as suas causas, como o alívio da dívida insustentável, usando o palco global da cimeira do G20, que terá início a 9 de setembro. Ele reiterou o seu apoio na entrevista para que a União Africana se tornasse membro de pleno direito do grupo G20. E por último, neste grupo de notícias, em outubro de 1943, após os nazis terem iniciado uma ocupação brutal no seu antigo aliado, as tropas alemãs enforcaram 6 civis italianos numa encosta no sul do país, como punição coletiva pela morte de um soldado que procurava comida. 80 anos depois, alguns dos familiares dos homens condenados à morte em Fornelli, na Itália, irão finalmente receber uma parte dos 12 milhões de euros, equivalente a 13 milhões de dólares, concedidos por um tribunal italiano como recompensa pelo trauma das suas famílias. Ainda assinalamos o evento turgianos, não foi esquecido, disse Mauro Petarca, bisneto de um dos mortos, Domenico Lancelota, católico romano de 52 anos, pai de 5 filhas e um filho. Detalhes sobre esse assunto no próximo bloco de notícias.
A reportagem que apresentamos a seguir fala-nos de educação a propósito do início do novo ano letivo, o ano de 2023-2024 em Angola. A falta de salas de aulas e de professores, contestação a um possível ajuste na propina do ensino privado, vão estar em análise. António Pacavira, presidente da ANEP, a Associação Nacional do Ensino Particular, Francisco Teixeira, do MIA, o Movimento dos Estudantes Angolanos, vão analisar o setor do ensino em Angola.
As aulas referentes ao ano académico 2023-2024 arrancam nesta segunda-feira, 4 de setembro. O MEA, Movimento dos Estudantes Angolanos, declara não haver preparação para o arranque do ano letivo, uma vez que muitas escolas não melhoraram em termos de infraestruturas e de condições de ensino e aprendizagem. A estes dados se junta o facto de ainda haver um elevado número de crianças fora do sistema normal de ensino, por falta de escolas, em número que consiga satisfazer a demanda. Por outro lado, o ensino privado deverá realizar um ajuste nas propinas na ordem de 10,62%. Uma medida igualmente condenada pelo MEA, mas aplaudida pela ANEP, a Associação Nacional do Ensino Particular, que apela ao Presidente da República à redução do imposto industrial às instituições de ensino privado para equilibrar a balança na cobrança de propinas e emolumentos.
Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, refere que as escolas permanecem com os mesmos problemas, pelo que não vê sinais de que o quadro venha a melhorar nos próximos 10 meses.
Não houve qualquer intervenção para melhoramento dos quartos de banho, dos WC das escolas primárias, onde as crianças de 6, 7 anos vão estudar. Não houve qualquer intervenção na pintura, na reestruturação das carteiras, na reestruturação dos quadros para o arranque do ano letivo. Então, esperamos nós que não estamos muito satisfeitos, até porque nós contamos com cerca de 10 ou 12 milhões de estudantes e temos cerca de agora 7 ou 8 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Quer dizer que o número de crianças dentro do sistema de ensino chega a ser igual ao número de estudantes todo dentro do sistema de ensino. Se nós juntarmos o número de crianças, que é 7 milhões, mas o número de jovens não conseguem entrar no ensino no primeiro ciclo e não conseguem entrar no ensino médio, se calhar o número de angolanos fora do sistema de ensino ainda é superior ao número de angolanos dentro do sistema. Então é com bastante tristeza que nós vemos o arranque do ano letivo com uma série de problemas à vista. Os lobistas têm estado todos os anos a criar leis que visam a benefícios próprios. Uma delas é o pagamento feito no RUP. O pagamento feito no RUP, na conta única de tesouro, o dinheiro vai todo para a conta única do tesouro, não tem retorno nas escolas, as escolas não são financiadas e o pouco recurso que as escolas tinham, que dava possibilidade dos diretores das escolas comprarem tinteiro, comprarem tinta para pintar as escolas, reparar as carteiras, ver aquelas questões mínimas do dia a dia das escolas, eles já não têm essa capacidade. Quer dizer que o dinheiro dos pobres ainda fica mais correto através da conta única do tesouro. Nós gostaríamos que esse ano letivo as escolas fossem financiadas, recebessem um financiamento direito do Estado, mas infelizmente as escolas estão atiradas à sua sorte. As escolas de ensino primário dependem totalmente das administrações municipais, que nada ou pouco nada fazem para o melhoramento do ensino público. Então, para nós, o arranque do ano letivo vai arrancar com muita tristeza, angústia. Primeiro por causa do número excessivo de crianças fora do sistema de ensino, depois por falta de condições mínimas nas escolas públicas. Vamos falar do quarto de banho, quadro, giz. É uma situação mesmo de cortar o coração. Sim, teremos um ano letivo com problemas antigos, né? Parece-me que todos os anos nós vivemos os mesmos problemas. Parecemos peixinhos que giramos em volta do aquário. Não há, não há, não melhora nada todos os anos, a situação vai degradando de cada dia que passa. Os encarregados vão tendo mais dificuldades para encontrar filho dentro do sistema de ensino. É por tudo a base de esquema, porque há muita procura, pouca oferta. Parece que o governo não aprende. Se não aprende, ou fazem de propósito, né? Para nós há uma classe, a elite política angolana decidiu degradar o ensino público para que, como eles, enquanto político e dirigente, tenham colégios, para que os pobres não se vejam em outro caminho senão recorrer.
Teixeira fala, por outro lado, em falta de professores, de escolas e de condições para garantir uma educação de qualidade. O ativista pede que o Ministério da Educação não cruze os braços perante o atual quadro, já que falta interesse do Governo Central em garantir a melhoria das condições de ensino. Por isso, propõe a reformulação da parceria entre o Ministério da Educação e as igrejas, no sentido destas poderem ajudar o Estado a garantir o acesso à educação e ensino para todos.
Seus colegas, falta no estudo, nós não temos professores para as crianças, não temos sala para todos. Aquilo que eu disse disse anteriormente, é o número excessivo de crianças fora do sistema de ensino. Corta o coração ver jovens e crianças proibidas, impedidas de estudar por falta de escola. É que quando nós falamos fora do sistema de ensino, por vezes soa com alguma mania, né? Mas não é mania, é que o Estado não tem capacidade para dar educação às crianças. Não é porque as crianças não querem ir para a escola, é porque o Estado não tem essa capacidade, é porque o Estado finge não ter capacidade. Porque se ele tem dinheiro para dar a um deputado entrar e ser na Assembleia 45 milhões, ele tem dinheiro para, no período eleitoral, dar 1 bilhão a cada partido, depois dar mais 800 milhões, e não tem dinheiro para construir escolas, quer dizer, é um Estado irresponsável, inconsequente. É um Estado que não está preocupado com a situação atual do país. É preciso que o Ministério da Educação não cruze os braços, não finja que nada está acontecendo, porque o silêncio cínico dos delegados provinciais da Educação, das administrações municipais, da Senhora Ministra da Educação, do Ministério da Educação, faz-nos crer que estão satisfeitos com a situação que estamos a viver. Peço-nos que a nossa visão quanto a isso era o Estado reativar o ensino religioso. Nós temos as igrejas a crescerem como cogumelo. Era preciso orientar as igrejas a abrirem escolas durante os dias normais de aula e voltar a ser igreja no final de semana. Era o Estado aproximar-se das explicações, dar um apoio e incentivo às explicações, às escolas do bairro. Eles absorvem muitas crianças com dificuldades sérias de ensino. Eu penso que se o Estado ir por esse caminho, vamos absorver uma boa parte desses estudantes. Eu penso que nós hoje não falamos ainda da qualidade do ensino. Nós não gostaríamos de entrar ainda na qualidade, porque para nós, primeiro devemos quantificar. É na quantidade que sai a qualidade. A qualidade, quando não chega a todos, não é qualidade, é privilégio. Então, não gostaríamos ainda de falar da qualidade, porque a qualidade não chega a todos. A qualidade está apenas no ensino, na maioria dos casos, no ensino privado. E no ensino público, conta as escolas que oferecem qualidade. E a qualidade, quando não chega a todos, não é qualidade, é privilégio. É como a educação. Quando ela não chega para a educação, quando não chega para todos, não é educação, é privilégio. Quer dizer que há um grupo de privilegiados que tem educação de qualidade e há um grupo que não tem qualidade.
O ano acadêmico 2023-2024 foi aberto oficialmente no dia 1 de setembro. As aulas terão início nesta segunda-feira 4, com o Governo, por meio do Ministério da Educação, a garantir ter todas as condições criadas para que o ensino tenha sucesso. Mais de 9 milhões de alunos vão frequentar o ensino geral, segundo declarações à imprensa proferidas pela Diretora Nacional para o Ensino Pré-Escolar e Geral do Ministério da Educação, Soraya Kalungela.
Não devemos generalizar, dizer que todas as escolas estão mal, não é verdade. Mas nós temos o ensino primário, o ensino primário é gratuito, não paga inscrição, não paga matrícula. Então é preciso deixar muito claro a nossa abordagem e dizer em relação ao ensino secundário, que não é gratuito. A população, ou então eles preferem o ensino privado porque desacreditam no ensino público. Nós temos quadros muito bem formados da escola pública. E temos escolas, sim, de referência, desde o ensino primário até o ensino técnico profissional. Escolas boas, com qualidade, que têm professores capacitados, preparados, gestores que fazem uma gestão escolar eficiente e eficaz. Temos isso. Nós temos o desafio, a nível do setor da educação, é gizar políticas e programas e projetos que visem exatamente melhorar a qualidade da educação. Ainda é um desafio. Nós também temos um modelo alternativo, a Mica falava aqui também de adotarmos modelos alternativos que é para podermos fazer face às insuficiências que temos. Temos o projeto Todos Unidos pela Primeira Infância, uma vez que nem todas os centros, as localidades têm os centros infantis, as creches, então este modelo comunitário alternativo que atende criança do 0 aos 6 anos de idade e que potencia, sobretudo, as famílias, também tem estado a atender, estamos já em 10 províncias, foram atendidas no ano passado cerca de 26 mil crianças em 10 províncias, então vamos continuar, o desafio é expandir esse projeto para que mais municípios, nas comunidades, também as crianças possam desenvolver atividades educativas, porque é a base, e se nós prepararmos bem as crianças nessa fase, vamos ter a garantia da qualidade no ensino primário.
Brevemente será publicado um decreto executivo conjunto dos Ministérios das Finanças, Educação e Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, que estabelece para o ano letivo 2023-2024 a 10,62% como limite para o aumento do valor das propinas e emolumentos dos diferentes subsistemas de ensino, segundo um comunicado tornado público na última semana. A ANEP, Associação Nacional para o Ensino Particular, entende que a medida é ajustada, uma vez que oficialmente as instituições de ensino privado estão autorizadas a propor o aumento de preços apenas uma vez por ano, não podendo fazer ajustes ao longo do ano letivo, quer haja inflação e depreciação da moeda nacional ou não. O presidente da ANEP, António Pacavira, diz, por outro lado, ser deplorável as condições em que muitas escolas públicas e privadas se apresentam sem condições em termos de infraestruturas para garantir o ensino e aprendizagem de qualidade.
E à luz do decreto 37/23 do 9 de fevereiro, que é o que regula o funcionamento do ensino particular, no seu artigo 34, os colégios sob o regime de preços vigiados podem submeter ao órgão regulador, no caso ao Ministério das Finanças, no caso representado pelo IGAP, podem submeter propostas e propinas. A ANEP orientou os colégios, depois de reuniões havidas com o IGAP, os colégios submeteram ao Ministério submeteram à ANEP propostas, nomeadamente estudos de habilidades, propostas tecnicamente devidamente fundamentadas. Estudos de habilidades foram entregues ao Ministério da Educação e ao Ministério das Finanças, respectivamente, no dia 17 de abril. Okay? De lá para cá, nós continuamos a aguardar, obviamente, com alguma expectativa, que o Ministério das Finanças se pronuncie. Eu também reitero de que é um assunto da qual a ANEP não quer trazer a debate, porque vamos limitar-nos exatamente a aguardar pelo despacho de Sua Excelência, Sra. Ministra das Finanças. Quando se autoriza uma propina, ela vigora por um período que vai de setembro a junho do ano que vem. Pode haver depreciação de Kwanza, pode haver alterações macroeconómicas, nós não vamos ser autorizados a alterar durante um ano. Ou seja, o ajuste, se for agora de 10%, por hipótese, esse valor até dezembro fica diluído e nós não vamos mais alterar. Ok? Então, ou queremos ajudar a promoção da qualidade de ensino, ou então queremos ver assim, olha, para, mas a escola é democrática, cada pai escolhe a escola para o seu filho, e é assim que tem acontecido. Hoje, grande parte dos colégios que têm um nível muito alto, já não têm lugares. Temos consciência que o Estado, nesta altura, não tem como oferecer. Agora, como sociedade civil e defensor da educação, eu também peço ao Ministério da Educação que defina metas. Nós já vimos lá resultados que não são bons. E lembro nos jornais coisas que não são boas. Assim, na semana passada, uma reportagem aqui na Terezinha, uma lista de campo da Secretaria do Presidente da República, algumas escolas em Luanda, e é lastimável. Não tem porta, não tem teto falso, e por aí fora. Então, temos que definir metas para poder consertar essas escolas. Não podemos só entrar por um ano e sair o outro com o mesmo padrão. A gente olha agora para as escolas, essa semana, no plano de todas as escolas, deviam fazer pintura. ou já lá atrás, pintura de interior e exteriores, mexer nos jardins, começar a mexer no ambiente da escola pública. Se a gente fizer uma visita, vai...
Por seu turno, o presidente do MAIA, Movimento dos Estudantes Angolanos, condena o aumento do valor das propinas para o ensino privado e critica o facto dos políticos apadrinharem tal medida por serem eles, ao mesmo tempo, empresários e proprietários dos maiores estabelecimentos de ensino privado no país.
Então, eu te pergunto, se o Estado não tem capacidade para fazer criar condições para todo mundo estar no sistema de ensino, esse mesmo Estado, através do Ministério da Educação, do Ministério da Finanças, ainda assim reúne secretamente com a ANEP para aumento das propinas. Quer dizer, de um lado não tem capacidade e do lado ele ainda agita, incentiva, apadrinha a ANEP para aumento das propinas. Então, o Estado é esse? É um Estado tirano, é um Estado de bandidos. Então, como é que você não consegue dar educação aos seus, ainda assim, apadrinha o privado para aumentar as propinas e degradar mais a sociedade, degradar mais os mais pobres, acentuar mais a desigualdade? Eu penso que é uma daquelas situações que nos entristeceu. A reunião secreta entre o Ministério da Finanças e o Ministério da Educação entristeceu-nos e nós soubemos que era momento vão aumentar o preço porque eles só querem saber do lucro. Nós não podemos pedir uma federação. Agora me pergunto quem, os empresários, quem são esses empresários? São eles próprios, são o pessoal do Ministério da Educação, são os altos funcionários do Ministério da Finanças, são ações do Comitê Central, do Biro Político, administradores, governadores, pessoas politicamente expostas, são os donos dos colégios. Quer dizer, há países que os empresários, eles aproximam-se do poder político para influenciar os políticos a criarem medidas a seu favor. Mas em Angola, os políticos são os mesmos empresários. Esse mesmo empresário que você está querendo dizer, pessoal, sabe mesmo que estão no Ministério da Educação? Sabe mesmo que estão a reunir com a ANEP secretamente? Sabe mesmo que estão no Ministério da Finanças? Estão a reunir com a ANEP secretamente? Ele, à noite, são empresários, de manhã são governantes com fato gravado. Aí eles não vão me pedir nenhum favor. Eles é que sabem se sobem, se não sobem, eles é que sabem. Eles como querem ficar ricos à custa dos pobres, explorando os menos equipados, deixa eles fazer o que eles bem entender, porque eles estão a andar, são dúbios, têm, à noite usam um uniforme, que é de empresário, e de manhã eles são políticos. Nós estamos à espera que eles subam o preço, estamos a aguardar que eles subam, então vamos ver o que, é que a gente vai fazer, se a gente vai reagir com mensagem na rua, se vai pressionar, mas nós conhecemos quem são os donos dos colégios que estão por detrás disso. É mercantilização do ensino, é comercialização do ensino ao ar livre, é isso que eles estão a fazer. Por isso eles, como são os governantes e são os empresários, eles não querem que em nenhum momento o ensino público cresça, não querem a qualidade do ensino público, não querem o desenvolvimento, por isso é que eles vão degradando o ensino público, por isso é que os governantes não incentivam o ensino público, não financiam o ensino público, não dão o mínimo ao ensino público, não contratam pessoas para o ensino público para que as pessoas não se revejam num outro caminho, se não recorrer ao ensino privado, que no fundo é deles próprios governarem, têm estado a brincar conosco.
A ANEP diz ter solicitado ao Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, a redução do imposto industrial para as empresas dos setores da saúde e educação, de modos que estes possam equilibrar as suas contas e manter a sustentabilidade do negócio sem prejudicar aqueles que beneficiam dos seus serviços. António Pacavira fala em desequilíbrio em termos de pagamento de impostos comparativamente a outros setores-chave para o desenvolvimento do país.
Nós pedimos a sua excelência, Sr. Presidente da República, a quem agradecemos publicamente por nos ter recebido, colocamos uma questão, a questão relacionada ao imposto industrial. Nós, privados, e aqui falo da educação e falo da saúde, nós pagamos 25% de imposto industrial ano, em maio de cada ano. Ok? A indústria, as pescas e a agricultura pagam 10%. Então aqui há um desequilíbrio muito grande do ponto de vista de sustentabilidade. Para manter a sustentabilidade das instituições, e sustentabilidade é o lema das Nações Unidas, da Unesco para a educação, transformação e sustentabilidade. Okay? E ele é transversal ao ensino público, ao ensino privado, obviamente. Mas para mantermos a sustentabilidade do ensino privado, nós apelamos à sua excelência, Sr. Presidente, à redução deste imposto, de 25% para 10%, por uma questão de justiça social também, porque somos nós, educação no geral, que temos que formar quadros para os outros setores. Então, por que pagar um imposto tão alto? Isto influencia no valor da propina. E nós prometemos ao Presidente da República que se o nosso desiderato for aceito, for materializado, naturalmente que nós conseguimos manter o equilíbrio nas propinas. Existe o PRODESE, existem vários financiamentos via BDA, com juros bonificados, 7%, 7,5%. Nós, do setor da educação, pagamos a qualquer banco comercial 20% e tal de juros. É muito alto. E então, para poder influenciar também na questão da empregabilidade, a outra vez aí vem a questão da sustentabilidade dos empregos também que nós oferecemos, é o propiciamos. Para poder manter o equilíbrio das propinas, também é preciso que nos atendam a esse pedido.
O presidente da ANEP, Associação Nacional do Ensino Particular, António Pacavira, aulas referente ao ano letivo 2023-2024, arrancam nesta segunda-feira, 4 de setembro, em Angola. Movimento dos estudantes declara não haver preparação para o arranque do ano letivo, uma vez que as escolas não melhoraram as suas condições em termos de infraestruturas e de higiene. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Domingo 3 de setembro de 2023, para todos, votos de um bom domingo.
Chuela,
Olá, bem-vindos. Hoje é 3 de setembro de 2023 e esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Um bom domingo para todos. Convosco na apresentação está Ana Guedes. O Mariano Bartolomeu assina a produção. Pode seguir esta emissão em direto na internet em voaportugues.com. Não esqueça, estamos na onda média nos 1530, onda curta 12.080 e 17.655. Estamos também em FM em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane estamos com a Nova Rádio Paz, estamos na Guiné-Bissau, em Cachungo, com a Lero Bando, estamos em São Domingos com a Rádio Comunitária de Casamói, na cidade de Catiú e a Rádio Educativa, estamos também em Buba com a Rádio Papagaio, em Bafatá e a Rádio Comunitária Bafatá, em Angabu estamos com a Rádio Sitchanlou, que é Leste FM, e na capital, Bissau, estamos com a Rádio PGT em FM, rádios parceiras que só damos desde Washington. Depois sabemos as notícias que marcam a atualidade deste domingo, vamos falar de saúde com a nossa médica residente, Graça Madecinha. Vamos falar esta semana da importância de doar sangue. E depois a Denis Teschke conversa com o Pedro Moenha, ele é um jornalista angolano, missionário e também autor do livro Não é Tarde para Recomeçar, a travessia de um missionário entre dois mundos. Mas antes, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Obrigado, Ana. Novamente a Mais Miguel para as notícias. Na Itália, 80 anos depois, vítimas de crimes nazis finalmente conseguem indemnização. Em outubro de 1943, após os nazis terem iniciado uma ocupação brutal do seu antigo aliado, as tropas alemãs enforcaram 6 civis italianos numa encosta no sul do país como punição coletiva pela morte de um soldado que procurava comida. 80 anos depois, alguns dos familiares dos homens condenados à morte em Fornelli irão finalmente receber uma parte dos 13 milhões de dólares concedidos por um tribunal italiano como compensação pelo trauma das suas famílias. Ainda assinalamos o invento todos os anos. Não foi esquecido, disse Marco Petrarca, bisneto de um dos mortos, Domenico Lancelotta, católico romano de 52 anos de idade, pai de 5 filhas e um filho. Todos os membros da família presentes no momento dos assassinatos, exceto um, estão agora mortos, mas sob a lei italiana, os danos que lhes são devidos ainda podem ser repassados aos seus herdeiros. Isso significa que Petrarca deverá receber cerca de 130 mil euros, o equivalente a 142 mil dólares, nos termos de uma decisão judicial de 2020. Numa reviravolta irónica, será a Itália e não a Alemanha a pagar depois de ter perdido uma batalha no Tribunal Internacional de Justiça sobre se Berlim ainda poderia ser responsável por danos ligados aos crimes e atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Estamos a apresentar as notícias. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, pediu às Nações Unidas que façam reformas alinhadas com as realidades do século XXI para garantir a representação das vozes que importam, isto de acordo com uma entrevista publicada neste domingo. Uma abordagem de meados do século XX não pode servir um mundo do século XXI, disse Modi, que será o anfitrião de uma cimeira do grupo das 20 grandes economias no próximo fim de semana. Isto ele disse à agência de notícias Press Trust of India. Modi, líder do país mais populoso do mundo e aspirante a tornar-se membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, está a tentar aumentar o estatuto da Índia e promover as suas causas como alívio da dívida insustentável usando o estatuto global na cimeira do G20 que terá início a 9 de setembro. Ele reiterou o seu apoio na entrevista para que a União Africana se tornasse membro de pleno direito do G20. Noutras notícias, grande parte do mundo considera as previsões meteorológicas diárias um dado adquirido, mas a maior parte dos 1 bilhão e 300 milhões de habitantes de África vive com pouco conhecimento prévio do que está para vir. Isso pode ser mortal e também caro, com danos na ordem de milhares de milhões de dólares. Com a abertura da cimeira de clima em África a primeira esta semana, a falta crítica de recolha de dados será um dos pontos de debate. A África é maior do que a China, Índia e Estados Unidos juntos, mas tem apenas 37 instalações de radar para monitorar o clima, de acordo com uma base de dados da Organização Meteorológica Mundial. Mais dados em www.voportugues.com.
Não esqueça, esta emissão vespertina em português da Voz da América pode ser escutada em direto na internet e o nosso endereço é www.voaportugues.com. Espaço agora para eu conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Isto numa semana em que se assinalou o dia do dador de sangue. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, em que temos a doutora Graça Matinha para falarmos de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Bem, eu estou bem de saúde, espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
E, doutora Graça, estamos bem e hoje vamos falar de sangue, isto a propósito de doar sangue, foi semana de doador de sangue. Mas antes de falarmos da importância de doar sangue, doutora, vamos começar por o que é o sangue e já agora há vários tipos de sangue, doutora.
Pois, Ana, pois, é um tema muito interessante. Porque todos nós sabemos o que é o sangue, todos nós de certeza que já vimos sangue, pelo menos uma vez na vida. Podemos não saber muito de detalhes, mas nós conhecemos o sangue. O sangue é uma substância líquida que tem funções fundamentais para o bom funcionamento do organismo. Essa substância é formada por água, por enzimas, proteínas, sais minerais e células. E todos estes componentes têm como principal função, que é o sangue, não é? E que tem a função de defesa do organismo, o transporte de nutrientes, não é? Em torno de todo o organismo e o transporte também de gases. Portanto, o sangue é uma substância vital, diz-se comumente que sem sangue não há vida. Não é? Porque, de facto, o sangue tem estas funções que são muito importantes para o funcionamento do organismo.
E, para além do mais, doutora, como eu já tinha dito, há vários tipos de sangue, doutora. Uns mais comuns, uns menos comuns, mas pode falar um bocadinho sobre isso?
Sim, com certeza. Há vários tipos de sangue. O importante aqui, Ana, é efetivamente que as pessoas tenham a oportunidade ou possibilidade de conhecer o tipo de sangue que têm. Porque o tipo de sangue é determinante para muitas coisas e principalmente em situações, por exemplo, de doença, em que a pessoa tem que receber sangue ou tem que doar sangue, é fundamental que a pessoa conheça o tipo de sangue. Então, o sangue pode ser classificado de acordo com a presença ou ausência de antígenos, que são considerados antígenos A e B. Então, desta forma, existem quatro tipos de sangue. É possível termos quatro combinações de sangue. Temos o sangue do tipo A, temos o sangue do tipo B, temos o sangue do tipo AB, que é a combinação do tipo A e o B, e temos também o sangue do tipo O. Portanto, esses é que são os quatro tipos universais de sangue. O tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. O tipo de sangue é identificado ao nascimento. Portanto, quando o bebê nasce, já se sabe, através de alguns exames, já se sabe que tipo de sangue a pessoa tem. Portanto, é uma análise relativamente simples, mas que é muito importante para qualquer conduta que a pessoa tenha e que envolva o sangue. Portanto, o conhecimento do tipo de sangue é muito importante.
Doutora, há um tipo de sangue, o AB, que se diz que é um bocado mais raro. Há alguma grande diferença entre ser mais fácil ou melhor um sangue do que o outro?
Sim. Sim, Ana, sim, porque, bom, a definição do tipo de sangue tem a ver com a sua composição. Portanto, cada sangue tem particularidades. E sucede que nesses quatro tipos de sangue, acaba sendo mais comum o sangue do tipo A, o sangue do tipo B e o sangue do tipo AB. Mas o sangue do tipo O é um sangue que é relativamente mais difícil de se encontrar, para dizer que a maior parte das pessoas ou vai ter o sangue do tipo A, ou vai ter o sangue do tipo B, ou vai ter o sangue do tipo AB. Uma fração menor tem o sangue do tipo O. E eu lá mais para frente vou explicar um pouco sobre a importância de ter estes tipos e de saber o tipo de sangue, porque quando vamos fazer uma doação de sangue, há particularidades a considerar.
Doutora, o que é que, por exemplo, durante algum tempo não se tirava sangue de pessoas? Antes disso, doutora, uma vez estamos a falar que é a semana do doador de sangue, doutora, qual é a importância de doar sangue?
Bem, Ana, é uma pergunta muito interessante, porque muitas vezes ouvimos em campanhas, na televisão, outros meios, sobre essa questão da doação de sangue. O que é importante doar sangue? Doar sangue, Ana, é nada mais do que um ato de solidariedade, ok? Porque quando nós doamos sangue, nós podemos salvar a vida de até quatro pessoas. Imagina, uma pessoa doa sangue e pode salvar vidas de até quatro pessoas. E só isso por si tem um valor muito grande, porque estamos a salvar vidas. Portanto, essa é a principal importância da doação de sangue, é fazermos bem a outra pessoa e salvar vidas. E devo dizer, Ana, que quando nós doamos sangue, que é o que muitas pessoas infelizmente pensam, quando doam sangue elas vão ficar com falta de sangue e elas acabam tendo receio para fazer a doação. Mas o sangue regenera, o sangue volta a produzir-se. Então, quando nós doamos sangue, ajudamos alguém, mas nós não ficamos com menos sangue ou nós não ficamos com menos disponibilidade de sangue porque nós fizemos a doação. Muito pelo contrário, quando nós fazemos a doação, nós temos sempre essa possibilidade de produzir mais sangue, não é? Ajudando naturalmente outras pessoas. A doação de sangue é um processo que se recomenda para qualquer pessoa, desde que tenha critérios para tal. Por exemplo, a pessoa para doar sangue tem que estar bem de saúde, não pode estar doente. Ter acima de 16 anos, portanto, entre 16 anos e 69 anos. Esta é uma das condições também. Tem que ter um peso acima de 50 quilos. E, acima de tudo, tem que ter hábitos de vida saudáveis. Portanto, de uma forma geral, toda pessoa é elegível desde que tenha os requisitos que eu aqui me referi.
Doutora, durante muito tempo as pessoas que eram seropositivas eram impedidas de doar sangue. Há alguma doença que alguma pessoa possa ter que a impede de doar sangue?
Sim, Ana. Há várias doenças, na verdade, que possam impedir alguém de tirar sangue. Porque, conforme dissemos, o sangue é um líquido que é extraído de uma pessoa para outra pessoa. E há várias doenças que são transmitidas efetivamente através do sangue. Há substituição em relação a pessoas que tenham o HIV, não é? Que sejam infectadas pelo HIV. Há também restrições ou limitações em pessoas que tenham hepatite, porque a hepatite também é transmitida através do sangue e há claramente restrições em relação a isso, e também pessoas que que tenham qualquer outra doença, mesmo que não seja transmitida pelo sangue, mas qualquer outra doença que possa pôr em risco a pessoa que recebe o sangue. Então, o que se faz normalmente é que quando a pessoa faz a doação de sangue, esse sangue passa efetivamente por testagem, não é? Passa por testagem para verificar se o estado do sangue e, em função disso, vai-se dar o tratamento necessário para este sangue específico.
Para concluir, qual é o apelo que deixa aqui aos nossos ouvintes para que doem sangue, vão doar sangue, porque há sobretudo certas alturas do ano em que os hospitais dizem que têm falta de sangue, sobretudo nas épocas de festas, quando há mais acidentes, ou, por exemplo, há certos tipos de sangue que são mais raros de obter do que outros. Qual é o apelo que deixa aqui à nossa audiência?
Olha, Ana, o principal apelo é que nós temos que ser solidários uns com os outros e, se nós estamos em condição de fazer a doação de sangue, que nós façamos doação de sangue. Conforme dissemos, sangue salva vidas, Ana. E hoje nós podemos, de uma forma geral, podemos não sentir a importância da doação de sangue até nós estarmos numa situação que nós mesmos ou um familiar necessita de sangue. Então é importante nós termos isto em consciência e podermos estar abertos para esta prática de doação de sangue, porque vamos efetivamente fazer um bem a outra pessoa e salvar vidas. Nós falámos inicialmente que as pessoas com sangue do tipo O são em menor número. E eu faço um apelo especial a essas pessoas porque, de facto, quando há falta de sangue do tipo O, pode haver muito stress porque é um sangue relativamente raro. Então, essas pessoas que têm esse tipo, que posso considerar de sangue especial, têm que ser realmente mais solidárias e mais abertas para a doação de sangue. A falta de sangue, a ciência está a avançar muito em termos de substitutos de sangue, mas ainda há problemas de sangue, principalmente nos países em vias de desenvolvimento. Então, é um ato de cidadania, é um ato de amor ao próximo, e eu apelo a todas as pessoas que, na medida do possível, façam a doação de sangue.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais uma conversa de saúde com a doutora Graça Massinha. Estivemos a falar aqui de dar sangue, a importância de doar sangue. Nós vamos despedir-nos, desejando a todos uma boa semana de saúde, também assim, doutora, e como sempre, estamos juntos.
Uma semana cheia de saúde para si também, Ana, e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana e até lá. O lema de cuidar da saúde, que é o lema mais precioso que nós temos.
Voz da América em português, domingo 3 de setembro de 2023. Bom domingo para todos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Amigos, recordamos, segunda a sexta, pode ver no nosso site e também no Facebook, 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook, basta procurar Voa a Português. Passo agora para a rubrica Fala África com a Denise Teske, em que ela conversa com o Pedro Moenha. Ele é um jornalista angolano, também missionário e ainda autor do livro Não é Tarde para Recomeçar, a travessia de um missionário entre os dois mundos. Como diz a Denise Teske, com uma jornada marcada por desafios superados e aprendizagem enriquecedora, o Pedro traz à luz suas vivências entre Angola e o Brasil, partilhando não apenas histórias pessoais, mas também promovendo a compreensão cultural entre estas duas nações. Vamos então acompanhar aqui a conversa da Denis com o Pedro Moinho.
Olá pessoal, aqui Denis Teschi. Com uma trajetória marcada por experiências incríveis entre os países de Angola e o Brasil, o jornalista angolano Pedro Lauro Correia Moinho apresenta seu mais recente livro, Não é Tarde para Recomeçar, a travessia de um missionário entre dois mundos. Radicado atualmente no Brasil, Pedro é uma figura de destaque no cenário jornalístico, sendo reconhecido por seu trabalho como CEO do site Liu Pasta News. Com formação em jornalismo, tecnólogo em marketing e pós-graduado em web jornalismo e capelania, sua jornada é marcada por uma busca constante por conhecimento e superação. Além de trazer reflexões diárias para a construção de uma Angola melhor para seus habitantes, Pedro compartilha nas páginas de sua obra não apenas suas vivências, mas também os desafios de viver entre dois mundos, desde sua saída de Angola até sua nova jornada no Brasil como missionário e estudante de teologia. Seja bem-vindo, Pedro Moinho, ao Fala África Voa.
Obrigado, amiga Dani Steski. Obrigado aí aos ouvintes do canal Voz da América, da rádio e do website, que desde muito tempo tem feito muito para o nosso continente e para o mundo no geral.
Pedro, estou super feliz de tê-lo aqui. E me conta mais então sobre Não é Tarde para Recomeçar.
O livro Não é Tarde para Recomeçar é uma autobiografia minha que retrata as minhas vivências de Angola e o trabalho que tenho desenvolvido aqui no Brasil como jornalista e missionário, né? E apresento diversas histórias desde a infância e até as minhas aventuras por esse país, continente chamado Brasil.
Agora, Pedro, a Voz da América em português quer saber quais foram os principais desafios enfrentados como jornalista angolano ao fazer a transição entre Angola e o Brasil.
O primeiro desafio foi chegar num país onde o mundo digital da comunicação é muito forte e se adaptar em atualizar site constantemente é uma realidade que não é comum em Angola, né? Porque sabemos que as comunicações em Angola são muito caras e vivendo aqui no Brasil tens uma facilidade, mas que te obriga a redobrar o seu trabalho, entendeu? Para poder estar sempre em destaque no que concerne a busca de informação. Esse, para mim, foi o maior desafio da mudança de um país que a comunicação digital ainda é muito difícil para um país que as pessoas vivem na comunicação digital. É só a Dani brasileira e tem a noção que aquelas pessoas raramente se ligam normal. Aquela liga sempre pelo WhatsApp ou por mensagem. E as pessoas estão na internet 24/24. Isso para mim foi a maior dificuldade. Graças a Deus conseguimos nos adaptar e temos conseguido alcançar os números que são vistos por todo mundo e hoje somos, na realidade, destaque não só em Angola, mas aqui no Brasil, que também já somos reconhecidos e muitas vezes somos convidados por programas, workshops na sociedade brasileira, fruto do nosso trabalho que temos desenvolvido.
E além das experiências pessoais, eu gostaria de saber que forma que o livro aborda aspectos culturais, né, distintos entre Angola e Brasil, e como isso pode proporcionar uma melhor compreensão entre os países?
Nas primeiras páginas do livro, abordamos nas questões de ligação que o Brasil tem com Angola. O primeiro ponto, apresentamos que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer Angola como um país independente. Falamos na questão sobre casamento, que é uma família em África, né? A Dani sabe que eu tenho viajado por esse Brasil todo e eu conheço 22 estados. E as pessoas têm muita curiosidade do que é uma família em África, como é que é em África. As pessoas apresentam a África como um país e nas primeiras páginas procuramos relatar aspectos culturais africanos. E depois é que entramos na minha autobiografia. O primeiro ponto tem servido como curiosidade para as pessoas, antes de entrarem na minha biografia, sabendo de onde eu vim, qual é a realidade e os laços de ligações que tem Angola e o Brasil. E foi este ponto que tem servido de ligação e tem servido para ajudar nas parcerias nos lugares que temos passado, que as escolas em vários lugares têm se interessado. Porque além de ser uma autobiografia, apresenta as questões históricas que as escolas muitas das vezes não apresentam, porque sabemos que o sistema de educação brasileiro não apresenta muito questões africanas.
Sim, com certeza. Pedro, espero que isso mude, né? Hoje, né, muitas pessoas trabalhando para isso e as coisas estão mudando aí devagarinho, mas estão mudando e espero que pessoas como você e muitas outras aí que trabalham para mudar essa realidade, né, no Brasil, na educação. Então aí vamos ficar acompanhando e também né, destacando quando as mudanças, quando coisas boas acontecem aí. Mas, Pedro, o tempo voa, né, e eu quero saber como sua trajetória como missionário e jornalista se reflete nas histórias contadas no livro. Você pode compartilhar, por exemplo, uma lição que aprendeu com todas essas experiências?
Nesses últimos 2 meses, de junho a julho, eu estive no sul do Brasil fazendo uma turnê de apresentação do livro nesta região e em parceria com algumas prefeituras, né, nessas cidades do sul do Brasil, fomos convidados para palestrar em diversas escolas. E apresentamos a realidade de escolas que eu vivi, né? As dificuldades das escolas, muitas das vezes precárias, em Angola, e serviu para motivar os adolescentes e jovens nesses estados. Por quê? O Brasil é um país que, apesar das dificuldades, existe uma condição estrutural nas regiões onde nós passamos, né? Nós ensinamos as crianças a aprenderem a valorizar o que tem, entendeu? Nós apresentamos para ele, que tem aqui também no livro, que tem aqui no livro, histórias de pessoas que andam quilômetros para aí ter uma oportunidade de aprender a ler e a escrever. História de pessoas que sentam em cadeiras de latas, em tijolo, para poder estudar, para poder ler. E as crianças não sabiam esta realidade, entendeu? Apresentamos que muitas das vezes é necessário aprender a valorizar, porque muita gente não tem a oportunidade que muitas crianças desta região que nós passamos têm.
Muito interessante. Pedro Moenho, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa para compartilhar conosco mais sobre o livro Não é Tarde para Recomeçar, A Travessia de um Missionário entre Dois Mundos. Suas experiências e desafios ao viver entre Angola e o Brasil como missionário e jornalista são enriquecedoras e trazem à tona importantes reflexões sobre cultura, fé e superação. Agradecemos por compartilhar sua trajetória e lições conosco. Desejamos muito sucesso em sua jornada e que suas histórias continuem a inspirar e conectar pessoas além fronteiras.
Obrigado, Dani Steski. E queria agradecer ao meu amigo Carlos Davi, que me ajudou aqui na correção. Eu escrevi e ela ajudou aqui na correção do livro. E a todas as pessoas lá nos estados aqui do Pará, do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, e as escolas que abraçaram com os dois braços o projeto e adquiriram os materiais que têm servido lá nas bibliotecas para jovens e adolescentes conhecerem mais sobre a África, conhecerem mais sobre Angola. E obrigado você, Dani Steski, que sempre tem apoiado aqui os nossos trabalhos. Muito obrigado.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina em português da Voz da América, 3 de setembro de 2023. Para todos os nossos amigos e suas famílias, votos de um excelente fim de dia de domingo. Amanhã, segunda-feira, voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. Até lá, de todos se despede do Mariano Bartolomeu e Ana Guedes. Com um abraço, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.